Vamos agora para Atos 16 e vamos seguir o nosso estudo sobre este importante livro que narra os atos do Cristo crucificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 1. O que nós temos agora aqui é a descrição da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vimos que no final do capítulo 15, Paulo então vai afastar-se de Barnabé, eles vão se separar por conta de uma disputa com respeito a João Marcos, se ele deveria ir ou não. Barnabé então leva consigo a Marcos, ele tem um provável parentesco com Barnabé, e Paulo então ele leva Silas consigo. E aí então o Senhor mesmo mostra que com esses acontecimentos ele usa para sua glória, e agora duas frentes missionárias elas ocorrem, elas aparecem. Mas notem que o destaque que Lucas vai continuar dando é a respeito da missão do grande apóstolo e missionário aos gentios, Paulo de Tarso. Então o que é que nós temos agora? Uma descrição inicial apenas da atividade missionária de Paulo. É importante lembrar que juntamente com ele, homens estavam acompanhando Silas, como nós já vimos no final do capítulo 15, e o próprio Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos e autor de um dos evangelhos. Mas o foco, percebam, ou o enfoque principal é na atividade do principal ou do mais importante líder aí, o proponente dessa missão, que foi o apóstolo Paulo. Então vamos olhar aqui dos versículos de 1 a 5 inicialmente. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, eles estão retornando. A descrição a respeito da segunda viagem missionária, ela vai começar a ocorrer quando nós chegamos no versículo 6 propriamente, mas notem que essa atividade agora do apóstolo Paulo já está sendo feita separada, ou ele já está separado do seu companheiro da primeira viagem, Barnabé. O versículo de número 1 nos mostra que Derbe agora vem primeiramente antes de Listra. A razão é simples, porque eles estavam agora fazendo o caminho inverso. Então, ele chega primeiro a Derbe, depois ele chega a Listra, e em Listra ele vai encontrar um discípulo chamado Timóteo. Timóteo vai se tornar um filho espiritual para Paulo. Ele vai mencionar isso em suas cartas, do amor que ele teve por este jovem, que se tornou pastor na cidade de Éfeso, lugar onde Paulo, nesta segunda viagem missionária, ou durante o seu trabalho missionário, melhor falando, ele também alcançaria com a pregação do Evangelho. Observem que quando uma figura na Bíblia, e especificamente aqui quando nós estudamos o livro de Atos, ela é importante, o autor ele vai dar maiores detalhes a respeito da sua pessoa. Por exemplo, você vai notar que há uma descrição mais detalhada a respeito de Timóteo. Não porque Tito não tenha sido também, Tito, outro jovem pastor em Creta e em outra região, Corinto, ele também foi um homem de destaque, um homem que serviu ao Senhor, um homem que Paulo reconheceu ser um servo de Deus. Mas o contexto aqui de Timóteo, ele é bem específico. Por isso que alguns detalhes são utilizados para explicar a situação. Vejam só, versículo de número 1, então, segue o texto, ou a ideia do texto. Ali, em Listra, havia um discípulo chamado Timóteo, e olhem só como era a sua família, a composição familiar de Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, Timóteo nasceu em Listra. Há forte indício que ele se tornou cristão ou ele foi impactado juntamente com a sua família pela primeira passagem de Paulo por lá, quando pregou o Evangelho, e também presenciou o apedrejamento sofrido pelo apóstolo Paulo naquela cidade. Então, ele nasceu em um contexto em que a sua mãe havia quebrado a lei do Senhor. Desde os tempos antigos, é importante lembrar, os judeus já proibiam o casamento misto. O que é o casamento misto? O casamento de uma pessoa crente com uma pessoa incrédula. O próprio apóstolo Paulo sabia disso. Ele vai ensinar aos coríntios que os crentes não deveriam se colocar em jugo desigual com os incrédulos. Então, ela havia quebrado a lei do Senhor, ela era uma judia crente, mas escolheu casar-se com um homem grego, um homem que não era judeu. Para um judeu, isso, de fato, era uma infração grave, era um pecado grave. Desse casamento nasce, então, Timóteo. Ele dava bom testemunho. Notem que os irmãos em Listra e Icônio, eles já estavam atestando que Timóteo era um jovem diferente, era um jovem de valor. Naquele período, é provável que o apóstolo tenha encontrado Timóteo com a idade mais ou menos de 20 anos. E notem que com 20 anos de idade, que era ainda uma idade relativamente jovem, mesmo naquela época, Timóteo já era reconhecidamente um servo de Deus. Então, a igreja precisa observar, é importante notar, que nem sempre muitos anos de vida significam maturidade de vida. Você vai encontrar, às vezes, ou por vezes nós vamos encontrar pessoas mais velhas, mais imaturas, pessoas mais jovens, mais amadurecidas ou amadurecidas, porque abraçaram o Evangelho e procuraram vivê-lo intensamente. Você vai encontrar o salmista Davi, por exemplo, no Salmo 119, dizendo que ele era mais sábio do que os homens velhos do seu reino, porque ele observava os mandamentos de Deus. Então, não é comum, ou não é incomum, melhor falando, você encontrar, às vezes, na igreja, um jovem na idade de Timóteo, ou até mesmo mais jovem do que Timóteo, e a igreja já reconhecer nele aqueles dons necessários para o ministério. Paulo, então, sabendo disso, ele percebeu a importância de Timóteo acompanhá-lo e de ser Timóteo, então, preparado como um filho espiritual deste apóstolo para o avanço do reino. A igreja de Cristo ainda hoje precisa estar sensível a esta questão. Não é errado que você incentive o seu filho, que você fale com ele sobre estas coisas, que você converse com ele. Se ele for vocacionado para o ministério, você já está mostrando para ele o caminho das pedras. Ele não pode ser iludido, acreditar que servir ao Senhor ministerialmente falando ou aceitar um ofício na igreja é algo que vai dar para ele, oferecer para ele status, posição social, eclesiástica, enfim, um reconhecimento que, na verdade, não é aquele que a Escritura diz. Mas é importante trabalhar na vida, na mente, no coração do jovem cristão que ele foi chamado para servir ao Senhor no exercício da sua vocação, e pode ser que ele tenha sido vocacionado, assim como Timóteo, para o ministério. Paulo percebeu que Timóteo poderia ser muito útil na obra missionária. Nós precisamos educar os nossos filhos e ensiná-los para que sejam missionários. Você pode preparar o seu filho e não necessariamente ele vai entregar-se ou se tornar um desbravador na obra missionária. Mas ele vai entender o seu chamado e vocação, ele vai desenvolver essa vocação em sua profissão e ele sempre vai lembrar que, acima de tudo, primeiramente, ele é um cristão. Eu lembro isso aos irmãos porque o grande erro da Igreja Evangélica Brasileira, por anos, foi criar uma divisão ou uma dicotomia entre vida cristã, vida profissional, vida acadêmica, vida lá fora. Os problemas são claros. Por isso que é muito comum hoje você encontrar professores que se dizem cristãos E até mesmo pastores que têm alguma atividade lá fora, extra-eclesiástica, eu me refiro. E ele diz assim, ou não, na sala de aula eu sou sociólogo, eu sou antropólogo, eu sou pedagogo, lá eu não sou cristão. Me mostre na Bíblia onde isso existe. Você é cristão em todo lugar, em todo tempo, no exercício da sua vocação. Então, Timóteo, ele foi chamado para o ministério, seria treinado para isso. Mas percebam aqui uma ponte ou uma extensão que quero apresentar para vocês. Todos os filhos de Israel, todos os filhos do pacto, todos os filhos dos crentes precisam ser treinados e educados para essa finalidade. Você vai encontrar isso, por exemplo, não aqui como nós vemos, infelizmente, nos esportes, porque o movimento evangélico está tão deturpado no Brasil que quando um jogador de futebol, por exemplo, se apresenta e diz que é cristão, você já fica meio que com o pé atrás. Mas olhem, por exemplo, testemunhos de homens nos Estados Unidos da América que são cristãos, que se recusam a jogar no dia do Senhor, que dão testemunho e se posicionam acerca da sua fé. É disso que eu estou falando. Não é de botar a faixinha na testa, Jesus, e dizer que é evangélico. É de você construir uma sólida convicção na mente e no coração dos seus jovens, dos seus filhos, com base em oração e ensino da Bíblia, que as pessoas de Listra e Icônio olhem para ele, os irmãos, e digam: ele de fato é um jovem crente. Ele dá bom testemunho da fé. Ele dá bom testemunho do Evangelho. Isso é muito importante. Nós precisamos olhar com muito cuidado para isso. Então, Paulo, versículo 3, observem. Ele desejou, ele quis que Timóteo fosse em sua companhia. E por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui nós encontramos uma passagem interessante, porque, se vocês perceberem, no capítulo anterior, um concílio em Jerusalém, o primeiro deles, foi provocado para tratar de questões relacionadas a legalismo. E agora você pode se perguntar, mas eu não estou entendendo, o apóstolo da liberdade, o apóstolo que pregou aos gálatas que não se submetessem à circuncisão exigida pelos judaizantes, porque a verdadeira fé não exigiria mais isso, porque Cristo cumpriu as coisas que passaram, como ele agora estava exigindo do jovem Timóteo, filho de mãe judia, de pai grego, que se circuncidasse? E ele o circuncidou. Como é que nós podemos desatar aqui esse nó e entender que Paulo não está sendo incoerente, mas coerente? Vamos tentar então explicar isso para vocês agora. O que está acontecendo aqui, o contexto é esse, porque você pode me perguntar, mas pastor, Paulo exigiria isso de Timóteo e não exigiu isso de Tito? Por quê? A questão aqui, ela é puramente adiafórica. A palavra grega, adiáforos, quer dizer algo indiferente. O problema aqui não está em circuncidar Timóteo porque a sua mãe não fez isso no passado. É importante lembrar disso, veja. Sendo a mãe de Timóteo judia, ela primeiramente quebrou a lei de Deus por casar-se com um homem não crente, não judeu. Ela depois quebrou ainda outro mandamento, porque todo judeu deveria receber o sinal da aliança. Veja só que interessante. Então, a questão é, será que Paulo circuncidou Timóteo para corrigir um erro do passado? Não, nós já estamos aqui em outra fase, em outra etapa da vida da igreja. Mas a circuncisão de Timóteo, então, o que significou para Paulo? Estratégia missionária. Não faria diferença nenhuma para Paulo circuncidar ou não Timóteo, porque Timóteo já estava em Cristo, Timóteo já havia recebido o santo batismo, este era o novo sinal da aliança que substituiu o antigo, a circuncisão. Para entender essa passagem, nós precisamos perceber o contexto, notem, porque todos sabiam que o pai de Timóteo era grego, Como é que Timóteo poderia ser ouvido entre judeus, acompanhando o apóstolo Paulo, quando soubessem da sua história? Que ele não era circuncidado, porque sua mãe falhou nesse quesito quando resolveu casar com um homem incrédulo. Então, a questão aqui, para nós entendermos, é especificamente essa. Paulo não está se contradizendo. Mas vamos tomar aqui uma questão relacionada à diáfora. Por exemplo, nós temos situações em que missionários, às vezes, vão para determinados lugares onde eles precisam, por uma estratégia missionária, abster-se de alguma coisa. Por exemplo, nós já ensinamos claramente aos irmãos qual o sentido do uso da comida e da bebida na Bíblia. Mas existem situações ou contextos onde os missionários se dirigem e que, por exemplo, em determinada região, ou em determinado povoado ou aldeia, o alcoolismo ele impera. Como estratégia missionária, o que é que o missionário então deve fazer nesse contexto? Abster-se de algo que é lícito, ele não tem problemas com isso, ele não tem problemas com bebida, mas ele não pode fazer uso em um contexto onde as pessoas elas andam caindo pelas valetas. Isso é a diáfora, isso é algo indiferente. Por exemplo, Spurgeon, um grande pregador inglês, ele ficou conhecido, ou famosamente conhecido por sua pregação, e ele era tão famoso que, por exemplo, certa vez lançaram em Londres, com um objetivo comercial, uma linha de charutos com o seu nome. Ele fazia uso de charutos naquela época. E, por ser questionado a respeito disso, certa vez o seu mordomo disse: o senhor não larga o seu charuto, não é, senhor Spurgeon? Toda noite, no final do dia, antes de dormir, ele tinha o costume de ler na sua sala e degustar um charuto. Era uma questão indiferente. Mas aí, quando ele viu o seu mordomo dizer tal coisa, ele disse: mas você acredita que eu não posso deixar de fazê-lo? Pois a partir de hoje, eu nunca mais vou tocar nele. E a história narra que a partir daquele dia, Spurgeon nunca mais fez uso de charutos. Ou seja, não, era uma questão para ele que não o aprisionava, era uma questão para ele indiferente. É importante notar isso, meus amados irmãos, porque a questão aqui não está em Paulo dizer uma coisa e fazer outra. A questão aqui está ligada a uma estratégia missionária. Ele precisava levar Timóteo. Timóteo não seria ouvido, sequer ouvido, se naquele contexto ali ele não estivesse circuncidado. É como se você fosse para determinada região e as pessoas não escutassem você porque você não utilizaria determinado tipo de roupa. Veja só, na Igreja de Cristo, a questão da roupa também ela é indiferente. Você vai usar roupas adequadas, decentes, modestas, como um cristão. Mas não há dificuldade para um pastor se ele vem de blazer pregar, ou se ele vem apenas de camisa social, camisa e gravata, sem gravata, ou se ele vai usar uma toga genebrina. Isso é indiferente. Mas em determinados contextos, ele só será ouvido se usar determinado tipo de roupa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguns colegas missionários meus já disseram: o gaúcho não entra na igreja se não ver o pastor vestido com vestes adequadas, porque ele foi criado, ele foi ensinado assim. O que é que o pastor tem que fazer? Ah, isso é besteira, não vou fazer isso. Ou ele vai fazer de tudo para ser ouvido. Então, o que é que os pastores geralmente lá fazem? Eles usam toga, que era a roupa, ou ainda hoje é a roupa ligada à docência, para que as pessoas então entrem e vejam e ouçam, que é o mais importante. Então, veja aqui que é uma estratégia utilizada por Paulo, foi uma estratégia missionária. Ele então circuncidou Timóteo por causa, veja só, dos judeus daqueles lugares, não por medo deles, mas para que Timóteo então pudesse ser ouvido e pregasse o evangelho. Ao passar então o versículo 4 pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aquela decisão do Concílio de Jerusalém com respeito a essas exigências dos judaizantes, de que os gentios, os povos não judeus que estavam abraçando o evangelho, fossem circuncidados e se abstivessem de determinados tipos de alimentos, agora também estava sendo lida em outras cidades, como Derbe e Listra. Então, à medida em que eles estavam passando pelas cidades, pelas regiões, eles também estavam entregando essas resoluções. Perceba comigo como é importante essa unidade da igreja. E como uma igreja federada, ela deve caminhar de acordo com as suas resoluções. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela claramente afirma: a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E a fiel exposição da Escritura, cremos e confessamos, são os padrões de Westminster, Confissão de Fé e Catecismos. Então, o que é que vai provocar unidade nessa igreja? Se os pastores estudam, se preparam para pregar e ensinar de acordo com essa interpretação. Qual o problema que você enfrenta hoje? E é difícil também para mim, quando um membro da igreja vai se mudar, ele vai para outra cidade e diz: pastor, me indica uma igreja. Não deveria existir isso, ou poderia indicar por uma questão de afinidade, pura e simplesmente. Ah, vá para a igreja tal, você vai ser acompanhado por um amigo meu. Hoje não é assim. Porque você hoje, mesmo em Aracaju, visita as igrejas presbiterianas do local e você estranha: pastor, eu fui para uma igreja presbiteriana, mas eu achei tão esquisito. Não é uma questão apenas de arrumação, não é uma questão apenas de posição. O problema está na pregação. E por que isso acontece? Porque as decisões tomadas não são aceitas ou praticadas como deveria. Os ministros não seguem aquilo que um dia subscreveram através de votos ao Senhor. Isso é muito sério. Mas observem que desde o começo, desde o início, isso era muito importante. Os apóstolos então fizeram isso. E com tudo isso, olhem só o que é que acontecia, ou o resultado de tudo que aconteceu naquele período a partir desses procedimentos. Versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas, olha só, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Note comigo a ligação que há da conclusão no versículo 5 com aquilo que nós lemos no versículo anterior. Ao passar pelas cidades, diz o versículo 4, as resoluções ou decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém eram entregues para que os crentes observassem. Uma vez observando, entendendo o ensino do Evangelho através das decisões tomadas, qual o resultado prático? As igrejas eram fortalecidas na fé. Não uma fé subjetiva. Eu creio do meu jeito, você crê do seu jeito, o outro crê do jeito que quer. Não, é fé objetiva. É importante lembrar isso aí. Por que razão? Marquem Atos 16 e verifiquem comigo, confiram comigo a definição de fé na carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos para lá. Hebreus 11. Versículos de 1 a 3. Hebreus 11, versículos de 1 a 3. Leia comigo, por favor. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé não é subjetiva. Hebreus 11 nos ensina isso claramente, porque ela é a certeza de coisas que se esperam. Ela se baseia em uma revelação escrita. Ela é a convicção de fatos que se não veem, mas que está escrito. Pela fé, eu creio que a Escritura é a palavra de Deus. Se nós abandonamos esta fé, ou se nós abandonamos esta convicção, não sobra nada para nós. Se eu começo a dizer que alguns pontos da Escritura não são palavra de Deus, A minha fé, então, começa a ruir, esmorecer, ela se quebra. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eles ouviram e creram. Note, pela fé entendemos, a fé não é subjetiva, repito. O apóstolo João, ele diz que tudo o que foi escrito ou registrado em seu evangelho foi para que crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, tivéssemos vida em seu nome. O que o apóstolo quis dizer com isso? Que o que foi revelado é para que entendêssemos a verdade. Olhem que, pela fé, nós compreendemos ou entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E onde é que está isso? No princípio, criou Deus. Se eu consigo crer em Gênesis 1, versículo 1, pela fé, eu então crerei em tudo aquilo que a Escritura ensina. Mais uma vez, uma palavra para os nossos filhos, para os nossos jovens, não se enganem. Tudo aquilo que ensinam a vocês exige fé. Você precisa ter fé para crer na razão e na lógica. Você precisa ter fé para crer naquilo que lhe é ensinado na escola, ou seja, perceber que tal coisa é crível. E eu estou usando aqui a palavra fé não no sentido especial, mas no sentido de você confiar, acreditar naquilo que está sendo ensinado. Por isso que nós desafiamos sempre os jovens da nossa igreja a pesquisarem a fundo, não engolirem tudo o que se diz, desconfiarem de tudo, mas jamais desconfiarem da pura, verdadeira e real palavra de Deus. Mas mesmo assim, sendo bereanos, Atos 17, conferindo se o que o pastor diz está na Bíblia, ou se ele está inventando moda agora, se ele está falando algo e não se coaduna, não se harmoniza, não é coerente com a Escritura. Lembrem-se, a fé não é subjetiva, ela tem elementos de subjetividade. Ela envolve a alma do homem, ela é algo espiritual, mas não se esqueçam. Ela se baseia em uma revelação que Deus entregou ao seu povo escrita, para que o povo ouça e creia. No que você crê ou no que cremos? No que está escrito na Escritura Sagrada. Então, às vezes até se brinca e se diz exageradamente que a fé nos leva a crer no que está escrito, de modo que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, nós deveríamos acreditar. É lógico que isso não aconteceu, que até mesmo que o Senhor faz e opera extraordinariamente, não separa de nós a compreensão pela fé de que o Senhor que criou todas as coisas, domina todas as coisas, e se Ele é o Senhor da química, da física, da matemática, Ele muda a ordem das coisas quando Ele quer, e Ele fez isso muitas vezes. Jesus ressurreto passou por portas, Ele não era um fantasma. Jesus, em seu ministério, Ele andou sobre as águas, contrariando as próprias leis que Ele criou, mas Ele é o Senhor dessas leis. É importante que se diga isso. A fé, portanto, meus amados irmãos, ela é fortalecida quando ela está baseada na Escritura Sagrada, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, ouvir a palavra de Cristo. Vamos voltar para Atos 16, eu vou tratar com vocês agora uma segunda e última parte. Agora do versículo 6 ao 10, o que é que nós temos aqui? Percorrendo a região frígio-gálata, o apóstolo Paulo e seus companheiros, ele então é impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Paulo desejava continuar a sua viagem missionária, a sua segunda viagem missionária, pela região da Ásia Menor. Mas perceba que o Espírito Santo, então, e também chamado aqui Espírito de Jesus, versículo 7, demonstrando a relação da terceira pessoa da Trindade, que tanto procede do Pai como procede do Filho, na atividade missionária da igreja, não o permitiu ir para onde ele queria. Nós não sabemos com detalhes de que forma eles foram impedidos, uma vez que Silas depois é descrito como um profeta. Nós não sabemos se foi através de uma palavra que o Senhor deu a Silas. Nós não sabemos como esse impedimento aconteceu, se eles entenderam que pelas circunstâncias o Espírito não queria que eles fossem para lá. Mas o que é claro e o que Lucas registra é que de fato ele não foi autorizado a seguir para onde queria ir. E aí o que é que ocorre nos versículos 9 e 10? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, chegando à noite, Paulo tem uma visão. Diferentemente do sonho, como eu falei aos irmãos, a visão ela era dada pelo Senhor quando o seu servo estava acordado. Então, era um momento em que ele saía de onde estava e ele então enxergava uma realidade espiritual. Sobrevém a Paulo então uma visão na qual claramente ele vê um homem vestido, aparentado, como se fosse um cidadão da Macedônia. Macedônia é uma região grega, de fala grega. Agora o Senhor desejava que Paulo saísse da Ásia Menor e, atravessando o mar Egeu, fosse pregar na Europa. E como é que o Senhor, então, revela isso a ele? Sobrevém a ele uma visão na qual um homem, um varão macedônio, estava em pé e rogava por socorro, ajuda, não somente para ele, mas para os seus compatriotas. Olhem só a petição do varão macedônio na visão do apóstolo: passa a Macedônia, ou seja, vai para lá, atravessa o mar Egeu e ajuda-nos. Assim que teve a visão, versículo 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui há um destaque especial. Olhem que Lucas então se inclui na narrativa. Veja que ele vai usar a terceira pessoa. Assim que teve a visão, que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos nós. Lucas, ele foi muito discreto, ele preservou-se por demais. Uma informação, uma fonte extra-bíblica do segundo século diz que Lucas era de Antioquia da Síria. Colossenses 4:14, Paulo vai referir-se à vocação de Lucas, chamando-o de o médico amado. São pouquíssimas as informações que sabemos, mas uma importante é que ele também foi missionário, companheiro de Paulo em suas viagens. E aqui ele também se inclui nessa missão. Ele recebeu do Senhor o dom de historiar, de escrever a história que o Senhor continuava a realizar agora nessa nova fase da vida do seu povo. E ele então agora se inclui de forma empolgante. Ele diz que assim que Paulo teve a visão, imediatamente, ou seja, de imediato, eles então procuraram partir para o destino apontado pelo Senhor e fizeram isso, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quais são, irmãos, as aplicações finais para essa passagem, essa primeira parte, então, de Atos 16, onde nós temos a descrição da segunda viagem missionária, do início da segunda viagem missionária, na verdade. Voltando para a primeira parte, onde nós temos a descrição de como Paulo agora leva consigo Timóteo, e ele, então, inicialmente desejava chegar até Éfeso, ele vai fazer isso só depois, porque o Senhor queria que ele fosse para Macedônia, você vai encontrar lições importantes a respeito daquilo que o Senhor faz na vida do seu povo, quando chama, ainda jovens, homens e mulheres para o seu serviço. Quando ele vocacionou Timóteo e ele chamou Timóteo, nós precisamos lembrar, precisamos notar, era um filho precioso para o reino e para o serviço da causa de Cristo. Não obstante aquilo que sua mãe vivenciou no passado, nós devemos lembrar que, sendo criado por Eunice e Lloyde, mãe e avó, ele foi ensinado quanto às sagradas letras. Ela não deixou de ensinar-lhe os valores da cruz, os valores da palavra, e agora com uma nova compreensão, o Evangelho de Jesus Cristo. E Timóteo, então, ele foi usado por Deus, e Paulo disse: você não deve desprezar a sua mocidade. E eu lembro que, chegando aqui na igreja adolescente, foi um dos primeiros versículos que aprendi. Professora Noêmia Carvalho ensinando a gente: não desprezes a tua mocidade, antes, porém, seja o padrão dos fiéis na palavra, no conhecimento, na pureza, na fé, na doutrina. Timóteo recebe a mensagem do Evangelho. Cuidadosamente sua mãe e avó ensinaram-lhe os valores do reino. O caminho estava sendo preparado. E este jovem filho da aliança, então, Paulo vai lembrar-lhe, mediante a imposição de mãos dos presbíteros, foi ordenado para o ministério. Eu rogo novamente aos irmãos, com respeito a esta passagem, que não nos esqueçamos de orar pelos nossos filhos, consagrando-os a Deus e desejando que eles sejam fiéis. Talvez você, e eu tenho praticamente certeza, a maioria de vocês não concordaram com o que eu falei domingo à noite. Porque de fato foi muito forte olhar para uma passagem antiga em Gênesis e perceber a gravidade de mandar um filho embora sem a bênção do pai. Muito forte até para mim. Mas, irmãos, não se esqueçam, esta é a verdade da Escritura. Ela machuca, ela fere, porque ela é espada, mas ela é espada do Espírito. E ela nos desafia a lembrar, sabe o quê? Que nós somos sempre, ou somos e sempre seremos, pais fracos. Mas o Deus a quem servimos é o Senhor dos Exércitos, Deus forte é o seu nome, nós devemos confiar nele. Então, mais uma vez, eu rogo aos irmãos, a nossa luta, o nosso objetivo deve ser treinar os nossos filhos, para que, descobrindo suas vocações, sejam verdadeiros missionários para o mundo, tendo compreensão de que não são desse mundo, mas enquanto peregrinam neste mundo, procuram servir ao Senhor de todo o seu coração. A primeira matéria, a primeira disciplina que eles devem conhecer e amar se chama teologia. Eles devem conhecer a palavra. E com base na palavra, preparados pelo Espírito, servir ao Senhor, atendendo à grande comissão. A igreja do Senhor precisa estar atenta à sua confissão, àquilo que ela afirma crer, a fim de que as igrejas sejam fortalecidas na fé diariamente e cresçam de forma saudável. Muitos irmãos chegam para mim hoje e dizem: mas pastor, como a igreja tem crescido? Se nós não chegarmos no horário, nós não temos onde sentar. Nós estamos ampliando e está sendo uma grande luta, para que ofereçamos uma melhor estrutura para a igreja, mas nada disso adianta se esse crescimento apenas for resultado de inchaço, de uma empolgação frívola. Que seja um crescimento numérico, baseado na fé. Que o seu interesse seja vir à igreja, porque você não gosta da palavra do pastor, você não acha agradável, até porque muita coisa que eu digo não é agradável. Mas porque você ama a Cristo, pois Ele é o Senhor da igreja. Porque Ele é o seu Salvador, derramou o seu sangue para salvar o seu povo, e você é povo de Deus. E assim nós vamos entender que quando o Senhor nos chama, e aqui é a segunda parte final, nós então devemos fazer como Paulo, Silas e Lucas fizeram, ou como na visão de Isaías, quando ele contemplou a glória do Senhor, e ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor então, com a brasa viva, toca a sua língua e o purifica para pregar. Ele pergunta: a quem enviarei? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o chamado do Espírito para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós notamos claramente nessa segunda parte estudada hoje em Atos 16, e que deve despertar a igreja para a sua responsabilidade, para a sua obra e missão. Mas também deve ensinar a cada um de nós a esperar, a saber o tempo certo. Paulo, com seus companheiros, quis ir para lugares que o Espírito de Jesus não permitiu. É assim que nós devemos entender, à luz da Escritura, qual a direção certa o Espírito Santo tem dado ao povo pactual de Deus. Quando eles entenderam o significado da visão, eles então procuraram obedecer. Se a palavra de Deus vem até nós, nós devemos obedecer, concluindo que Deus nos chamou para anunciar o Evangelho em determinado lugar. Eu penso que nós precisamos orar mais e pedir ao Senhor que nos dê direcionamento do que fazer aqui em nossa cidade, na realidade urbana da cidade de Aracaju, que cada vez mais cresce, com as suas coisas boas e também com os seus problemas. O que é que nós devemos fazer? Qual direcionamento devemos tomar? Devemos descobrir isso primeiramente orando ao Senhor e pedindo a Ele que nos dê direção, a fim de que entendamos. Devemos então expandir para tal local, devemos crescer então para tal lugar. Notem que Paulo procurava sempre os lugares mais estratégicos. Nós devemos fazer isso. Cabe a nós planejar. Cabe a nós fazer planos, como diz Provérbios, mas esperando a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. E vocês sabem onde está a voz de Deus: na Sagrada Escritura. Que o Senhor nos abençoe, Ele nos ajude, amplie a nossa visão, nos mostre o que nós, de fato, fomos chamados a fazer. Na vida cristã, uma vida santificada, nós somos chamados também a proclamar o seu santo evangelho. Que o Senhor nos ajude a criar os nossos filhos com esse propósito, a animá-los para que eles sejam sal e luz, a fazê-los entender que eles não pertencem a esse mundo, são peregrinos, mas enquanto estiverem aqui, deverão ser o bom perfume de Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nós te rendemos graças, bendizemos o teu nome, pela tua palavra lida, proclamada, é um privilégio para nós, podermos, neste dia do Senhor, aprender mais, sermos desafiados, tratados. Ó Senhor, às vezes é difícil ouvir, aceitar algumas verdades da Escritura. Nós somos fracos, Senhor. Mas te damos graças por tal confrontação, desafio. Porque nos chama a voltar os nossos olhos para a verdade do Evangelho, a seriedade da vida cristã. E também a tua poderosa graça, porque sem ela jamais perseveraríamos. Isso também nos leva a orar e a interceder pela tua igreja, pelo teu povo, pelas famílias. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, pois sabemos que só por tua graça eles serão salvos. Não temos poder para mudar coisa alguma, mas ajuda-nos a tomar as posturas certas, as posições certas, à luz da tua palavra, não tentando resolver as coisas do nosso jeito. Não permitas, ó Senhor, que ofereçamos orientação diferente daquela que o Senhor nos ensina, sob pena de, nas futuras gerações, entregarmos à posteridade uma igreja fria, uma igreja sem ardor missionário, sem temor do Senhor, uma igreja semelhante à Laodiceia. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a darmos ouvidos à tua palavra, entendendo que a nossa fé é fortalecida quando ouvimos a palavra de Cristo. Nós sabemos que muitos têm vindo, o Senhor tem atraído pessoas. Cuida delas, Senhor. Trabalhe os seus corações, edifica suas almas, pois a igreja de Cristo Jesus tem sido reunida aqui e em tantas outras partes, no poder do teu Espírito, através da proclamação do teu Santo Evangelho. É no nome de Jesus que oramos. Amém.